Oi, pessoal, olá a todos. Muito bom estarmos aqui. Uma bênção a gente poder, juntos como comunidade aqui na Ibira, poder ter um tempo para parar e fazer o que a gente está fazendo aqui. Cantar, louvar, adorar, compartilhar, orar uns pelos outros. E também ter um tempo para parar, ler e refletir sobre o texto da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, muito bom a gente estar aqui. Se você tem acompanhado aí, a gente está no meio de uma série chamada Guia Definitivo para a Vida Feliz, baseado na carta de 1 Pedro. Hoje a gente vai tratar de um tema que o título ficou assim: Viver a Vontade de Deus. O autor dessa carta de 1 Pedro, obviamente, é o apóstolo Pedro, agora não mais aquela pessoa impetuosa do começo da trilha da fé, mas agora uma pessoa mais experiente, mais vivida, já um senhor do fim de vida. E o destinatário da carta é uma igreja dispersa, os irmãos e irmãs da igreja dispersa através da Ásia, ali é a região que hoje a gente conhece como Turquia. E por que essa igreja estava dispersa e por que foi importante que Pedro escrevesse essa carta, endereçasse essa carta para eles? Porque eles foram dispersos por uma perseguição. Perseguição que naquela época assolava todos aqueles que se diziam discípulos de Jesus. Isso é interessante porque para as pessoas daquela cultura greco-romana, os cristãos, os discípulos de Jesus, eles eram como uma aberração cultural. Eles não se encaixavam nas coisas que aconteciam no dia a dia. Eles não se encaixavam nos costumes que eram tidos como normais para aquela sociedade. Então, sendo uma espécie de aberração aos olhos daquelas pessoas não cristãs daquela época, era quase que natural que eles fossem excluídos, perseguidos e muitas vezes até mesmo mortos por causa da fé que eles professavam. Então, Pedro escreve para eles, para esses irmãos e irmãs dispersos, como uma forma de encorajamento diante da perseguição que eles estavam sofrendo. E falando para eles que eles precisavam permanecer firmes. Mas aqui não é só aquele encorajamento de suporte emocional, né? Oh, aguenta firme aí, vai passar e tal. Ao contrário, ele faz isso, mas ele começa a falar de questões práticas de como eles podiam fazer para passar por aquele momento. E ainda assim, agradando e fazendo a vontade de Deus em um cenário que parecia ser tão adverso. Então, Pedro, ele acaba sendo bem prático na maneira como ele orienta e os encoraja. Pedro estava aqui fazendo uma função bem pastoral, vendo que as ovelhas estavam passando por apuros e ele estava ali para trazer algum tipo de refrigério. Então hoje a gente vai começar no capítulo 4. Betinho parou semana passada quase no final do 3. Vamos lá abrir o texto, se você já não abriu. 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos do verso 1 a 11, mas nós vamos em partes. Mas antes, enquanto você abre aí, queria te convidar para um tempo de oração, para que Deus nos desse orientação e entendimento daquilo que a gente vai estudar e refletir agora. Vamos orar? Santo Deus, te agradecemos pela oportunidade tão especial que a gente tem de se encontrar como igreja, de cantar, de orarmos uns pelos outros, de compartilharmos, de darmos um abraço, de podermos também ler e refletir sobre a tua palavra e como ela é importante para a nossa vida hoje, como ela pode ser entendida e aplicada. Então a gente quer pedir que, pelo teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê clareza e entendimento daquilo que esse texto tem para nos ensinar no dia de hoje. E que o Senhor não permita que algo venha a ser dito aqui que não seja de acordo com a tua santa e perfeita vontade para a nossa comunidade. É isso que nós te pedimos, com o coração agradecido por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então se você achou aí, a gente já vai direto começar lendo o texto, tá bom? 1 Pedro, capítulo 4, o verso 1 começa assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No capítulo 3, Pedro vem falando sobre o sofrimento de Cristo, que Cristo morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito e pelo Espírito. E aqui ele volta a tocar nesse tema. Ele fala, olha, Cristo sofreu, e sofreu corporalmente. Não foi só uma angústia emocional, não foi só algo que tocou assim no coração. Foi realmente um sofrimento físico, ele sofreu no corpo. E aqui a gente tende a pensar, até porque nossa cultura às vezes projeta um pouco essa imagem, daquele Cristo que sofre, e você fala assim, ah, tadinho, olha, que injustiça cometeram com ele. E sim, foi uma injustiça que cometeram com ele. Mas o que Pedro está falando aqui não é assim, olha, coitado de Jesus. Ele está falando, Jesus sofreu. E mesmo no sofrimento, ele triunfou. Ele triunfou, não apesar do sofrimento, ele triunfou em meio ao sofrimento. E isso é importante a gente entender. Não ter essa visão assim do Jesus sofredor coitado. Não, Jesus sofreu, mas triunfante, em meio ao sofrimento. E aí ele fala, portanto, vocês... Lembra que ele está falando para uma igreja perseguida? Ele fala, armem-se do mesmo pensamento. E é curioso que ele fala, armem-se, essa expressão. Existe uma guerra acontecendo, e talvez você não começou a guerra. Vocês não começaram a guerra, mas a guerra, ela é real, ela é verdadeira. Então, armem-se. Armem-se do mesmo pensamento. Esse mesmo pensamento de Cristo. Aí ele vai falar assim, então, quer dizer que você, ao ser perseguido, ao ser injustiçado, vai revidar? Não. Eu quero que vocês façam como Cristo, que vocês não paguem o mal com o mal. Paguem o mal com o bem. Não pequem querendo vingança, deixando de amar. Continue amando aos seus inimigos. Essa é a maneira que vocês têm que fazer, como Cristo fez. E aí minha mente foi para Romanos, e um texto que eu queria dividir com vocês. Romanos, eu vou ler aqui, 6 a 8, em que o apóstolo Paulo fala assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Cristo, né? Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Então a gente tem aqui uma aplicação interessante. Se você vai ter que sofrer, mesmo que injustamente, encare o sofrimento da mesma maneira como Jesus encarou. Não recorrendo a revidar, não recorrendo à mágoa, não recorrendo a ficar com raiva, que seria o natural, seria o normal. Mas ele fala, se vocês foram crucificados com Cristo, vocês já estão mortos para o pecado. Então o pecado não pode mais ser um recurso para você lidar, mesmo com uma perseguição injusta que vocês estão sofrendo. E aqui, por isso que eu digo da ideia do Cristo que sofreu e triunfou. E Pedro está dizendo, vocês mesmo em meio ao sofrimento podem ser também triunfantes. Se vocês resistirem e não voltarem atrás à sua velha maneira de ser, recorrendo àquilo que seria natural para os outros, de se vingar ou de fazer algo que fizesse o sofrimento parar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Permaneçam santos, sem sucumbir ao pecado, como uma maneira de se livrar do sofrimento. O verso 2 segue, e ele explica um pouco o porquê desse pensamento do armar-se, para vencermos como Jesus. Ele fala para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas para fazer a vontade de Deus. E é daqui que a gente tira o tema da nossa reflexão. Que você viva para fazer a vontade de Deus, e não mais a sua própria vontade. A verdade é que por todos os séculos, essa sempre foi uma grande pergunta, sempre um grande desafio, um grande dilema, até uma grande luta de todos os cristãos. Conhecer e fazer a vontade de Deus. Se você é um cristão piedoso, e todos os cristãos piedosos que já viveram já se depararam com isso. Como que eu conheço a vontade de Deus? Como que eu faço a vontade de Deus? Como que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus em determinada situação? Então, Pedro mostra que para fazer a vontade de Deus, a gente precisa, entre outras coisas, encarar o sofrimento, a perseguição, sem medo, como Cristo fez. Aí, a gente tem que fazer algumas perguntas aqui, para a gente entender melhor como que isso pode se aplicar hoje. Quais são os seus medos? Essa é a pergunta. Vamos combinar que ninguém gosta de sofrer. Vamos começar por aí. Nem mesmo Cristo, que sofreu o maior dos males na cruz, estava ali como alguém que gostasse de sofrer, achando aquilo maravilhoso. Tanto que no Getsemane ele ora, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento, passa de mim essa dor. Mas ele completa, seja feita a sua vontade, não a minha. Apesar de eu não querer sentir esse sofrimento na minha carne, eu quero mais ainda fazer a tua vontade. E foi da vontade de Deus que ele passasse por aquilo. Mas a gente naturalmente tem uma aversão ao sofrimento. Eu diria até que é algo sadio de que a gente não queira e não goste de sofrer. Seria certamente uma forma de desvio, talvez, psicológico, uma pessoa achar bom o sofrimento pelo sofrimento. Mas a pergunta que fica, então, em tudo isso é se o medo de sofrer leva você a pecar. Essa é a pergunta que a gente tem que responder diante disso que Pedro está colocando e diante dessa proposta que Pedro faz para aquela igreja em perseguição. Talvez se você não contar essa mentira, você vai perder o seu casamento. Você vai arruinar um relacionamento. Então a tentação de contar a mentira está ali presente para você não sofrer, talvez, uma separação. Talvez se você não cometer certa injustiça no emprego com um funcionário, com uma outra pessoa, talvez você perca o seu emprego. E às vezes o medo de perder o emprego faz com que você aceite ter uma atitude que você sabe que é errada, que é pecado. De talvez mexer em um indicador, de talvez tratar uma pessoa mal, talvez empurrar a culpa para alguém que você sabe que não tem culpa, porque se você não fizer isso, vai que você perde o emprego, e o medo de perder o emprego te faz recair, te faz recorrer a certas práticas que não são condizentes com aquilo que é a nova natureza. Talvez, se eu estou com os meus amigos lá no trabalho e eu não olhar aquelas fotos lá no telefone do meu colega, vão dizer que eu sou frouxo. Imagina, e a minha reputação, como é que fica? O medo de ter uma reputação, talvez, machucada, ferida, aí eu vou lá, olho, faço como todo mundo, comento até de repente. Enquanto isso, hoje, enquanto a gente fala, muitos irmãos e irmãs nossas pelo mundo estão respondendo uma outra pergunta. Se eu não renunciar à minha fé, será que eu vou ser morto? Se eu não negar a minha fé, será que não vai vir alguém aqui e me esquartejar, me decapitar? Será que o medo de perder algumas coisas desse mundo não faz a gente recorrer muitas vezes a uma atitude de pecado? E a gente se justifica, né? Mas é que, sabe, se eu não fizesse, se eu não tivesse aquela postura, se eu não recorresse àquilo, não pude fazer nada. E aí, nesse contexto, Pedro diz, armem-se do mesmo pensamento de Cristo. Você já está morto para o pecado. Você já foi crucificado para o pecado. Mesmo debaixo do sofrimento, não ceda ao pecado em troca de conforto e segurança. É isso que Pedro está dizendo para aquela igreja que estava no meio da perseguição. Não recorra ao pecado em troca de conforto e segurança. Essa é a maneira de pensar igual a Cristo. E Pedro sabia muito bem do que ele estava falando, por experiência própria. Se você lembrar, na noite em que Jesus foi traído e foi preso, alguém disse assim, esse aqui estava com Jesus. E Pedro teve medo. E diante do medo, ele negou. Não sei quem é, não conheço. Então quando ele fala isso, ele já tinha passado por essa situação na própria pele. Ele sabia a dificuldade que aquelas pessoas estavam enfrentando, que aqueles irmãos e irmãs que estavam dispersos estavam enfrentando. Ele sabia que a tentação era real, era verdadeira. Mas para cada negativa que Pedro deu em relação a conhecer Cristo, houve uma afirmativa. Pedro, tu me amas? Ele depois foi restaurado. Ele diz, sim, Senhor, tu sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E você e eu, como nós responderíamos? Como o antigo Pedro ou como o Pedro renovado? Será que nós estamos ainda nos apegando àquilo que é o antigo? Ou será que a salvação tem sido concreta e efetiva nas nossas vidas? Essa é uma pergunta para a nossa reflexão. A verdade é que Pedro, como ele fala isso, ele fala com toda a propriedade, porque ele esteve lá, ele viveu. Ele não fala como quem ouviu falar. Então a gente sabe que ele fala com autoridade. O texto segue. Estamos no verso 3. No passado, diz o texto, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. É interessante o modo como ele coloca essa frase, vocês gastaram tempo o suficiente. A gente estava falando no último pequeno grupo, aí ó, pequeno grupo de novo, você precisa frequentar um, tá? No pequeno grupo a gente falava semana passada sobre a ideia da transitoriedade da vida. Como que a gente percebe que a vida é ou não passageira. Se a gente tem essa noção e como essa noção faz com que a gente mude nossas atitudes, faz com que a gente mude nossas decisões. Às vezes a pessoa pergunta assim, se você soubesse que você tem só uma semana para viver, o que você faria? Um dia para viver, o que você faria? E talvez isso mude totalmente aquilo que você pense. Talvez o plano de comprar uma mansão fique para um segundo plano se você tem pouco tempo para viver. De comprar um mega carro, não, nada errado com ter uma mansão, tá? Tenha uma mansão, faça um PG lá e me convide. Aí a gente... Mas as prioridades às vezes mudam. Ele fala que o tempo é curto. Então a gente faz a pergunta de qual é a prioridade. Ele fala que no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo as coisas erradas. Que foram alcançados, foram julgados erroneamente, não por Deus, mas pelos homens. Eles serão vivificados no Espírito. A morte nesta vida não é definitiva. Então Pedro consola a esta igreja perseguida dessa mesma maneira. E se você parar para pensar, foi o caso do próprio Cristo, que morreu injustamente na mão de homens que o julgaram incorretamente. Ele morreu injustamente. E aí voltamos àquele conceito que ele dá no começo. Armem-se do mesmo pensamento. Cristo visava a missão que ele tinha que cumprir para a eternidade. Agradar ao Pai, fazer aquilo que era a vontade do Pai. E é isso que Pedro está propondo aqui. Seguindo, o texto continua. E aí a gente vai do 7 até o 11, vamos até o fim. O fim de todas as coisas está próximo. Lembra que eu falei que ele chama atenção para isso? Aí ele diz, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Eu vou ler esse texto de novo, mas é para mim, tá? Essa parte da reclamação. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Foi para mim, mas se você recebeu aí, então, seja abençoado. Cada um, verso 10, exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. E ele termina com um amém. É interessante aqui, o fim está próximo, reforçando aquela ideia que a gente estava falando agora há pouco da transitoriedade dessa vida, que há algo mais por vir. Antes disso, Pedro refere-se a esta igreja como peregrinos, vocês que estão de passagem, então ele reforça. Mas aqui, quando ele fala o fim está próximo, eu acho que ele não está falando assim, aquela imagem que a gente tem do louco na rua com aquela placa, né? Está chegando o fim e o cara fica lá gritando na esquina, ah, o fim está próximo. Não é isso que ele está falando. Até porque faz 2000 anos, mais ou menos, que ele escreveu isso aqui, né? E a gente está por aqui ainda. Aí a gente faria uma relação com o texto do 3:19, quando ele fala que Deus esperou pacientemente no tempo de Noé a arca ser construída. Talvez esses 2000 anos vão ter a ver com isso aqui, né? A paciência de Deus para que muitos sejam alcançados, desde aquela época até hoje. Fecha parênteses, voltando aqui. Entendo que não é o doido aqui que fica com a placa na esquina. É um chamado a termos foco. O fim está próximo. O fim de todas as coisas está por vir. Esse sofrimento não vai ser para sempre. Portanto, a gente precisa priorizar o que precisa ser priorizado. A outra coisa é que talvez a paciência de Deus para que todos sejam alcançados seja maior que o nosso tempo de vida. A gente às vezes é surpreendido com a notícia, como foi na nossa comunidade recentemente, da doença de alguém, da dificuldade de alguém, às vezes do falecimento de alguém próximo. Então é interessante isso, porque lá no verso 2 lembra que ele fala para que vocês no tempo que lhes restam, andem fazendo a vontade de Deus. Então a gente tem que ter esse sentido sempre que a gente olha para esse texto e para o sofrimento que a gente enfrenta. E aqui, do 8 ao 11, na prática, ele faz uma lista prática de como a gente deve viver a vontade de Deus. E ele começa falando de vários pontos que a gente não vai entrar em um por um aqui. A gente vai mencionar só algumas aplicações daqueles pontos que ele coloca. Ele fala que a gente tem que ser criterioso e alerta. Como que você escolhe gastar o seu tempo hoje? Com critério? No telefone? O dedão lá, já viu? Sabe o que eu tô falando, né? Aí de vez em quando vem um pro lado, assim, você vai... Foco. Onde tá o seu foco? De novo, não é errado você dar uma olhadinha no telefone, você tá na rede social, nada disso. Mas você tá criterioso no seu tempo, você está alerta com aquilo que é a prioridade. Aí ele fala um negócio interessante, que se você ler com cuidado a carta de Pedro até aqui, ele já mencionou mais de uma vez, ele fala, dediquem-se à oração. Isso é interessante porque ele fala do Deus que ouve as orações dos que sofrem, ele fala dos maridos cujas orações podem ser interrompidas se não tratarem as esposas como coerdeiras. Então a oração, ele vem falando disso ao longo do livro. Se você ler com atenção, fazer aquele exercício que o Betinho às vezes recomenda, né? Pega uma palavra e vai marcando com a mesma cor. É um exercício bacana. Você começa a ver certos padrões acontecerem na carta. E aqui ele fala de dedicarem-se à oração. E o interessante aqui é a palavra dedicar, né? Não é a oração casual, é a dedicação. É a dedicação. Pensa numa coisa a qual você se dedica na sua vida. Talvez ao seu casamento, talvez a cozinhar, talvez a música, talvez a ler livros. O que tem mais a sua dedicação do que a oração? Aqui, a maneira prática de fazer a vontade de Deus, de viver a vontade de Deus, Pedro fala, é dedicarem-se à oração. Aí ele fala, amem-se sinceramente. O amor perdoa muitíssimos pecados. Ele comenta, e naquele diálogo com Jesus, Pedro, tu me amas? Ele entendeu isso muito bem. Ele sabia que ele era um desses. E cá entre nós somos também. Aqueles que fomos alcançados pelo amor de Deus. Então, amem-se sinceramente. Ele fala, sejam mutuamente hospitaleiros. E aí ele fala, sem reclamações. Outro dia eu vi uma camiseta. Tem aquele personagem bem antigão, desenho animado, que vivia reclamando, ó vida, ó céus, ó azar. E eu vi uma camiseta com a fotinha dele assim, tava assim, reclamador oficial. Quase que eu comprei uma pra mim, mas seria errado, eu estaria pecando. Então eu não comprei, eu preciso melhorar. Aí você fala, poxa, mas como Pedro fala isso pra aquela igreja em meio à perseguição? Como não reclamar? Como não reclamar das injustiças? Aí eu quero levar você, ano de Copa, né, para uma ilustração do porquê não. Eu lembro que a gente falou em uma reflexão anterior de que a nossa santificação não é só um aspecto moral nosso. A nossa santificação serve como testemunho para os de fora, para que eles vejam que é possível viver de um modo diferente no mundo que é injusto. Lembra que a gente tocou nesse ponto? Talvez você não lembre, está lá em uma das mensagens anteriores também. Ó, vai lá aí no YouTube, nos podcasts e procura lá. Mas ano de Copa, futebol, sabe aquele jogador que a pessoa nem encosta nele e ele está caindo no chão? Aí mostra o replay, né? Você vê que o cara não chegou nem perto dele e ele está no chão. Que tipo de reputação isso gera? Todo mundo sabe. E aí outro dia eu vi um vídeo desses que o pessoal coloca nas redes sociais. Eu vi um vídeo assim, eu não vou falar os nomes, tá? Mas vocês vão saber que a reputação vai longe. Um jogador que sempre fazia isso, caindo. Seleção brasileira, só vou dizer isso. E um outro que o pessoal empurrava, chutava e o cara não caía. Seleção argentina, não vou falar quem é também. E os vídeos lado a lado assim. E um tomando pancada e ficando em pé, fazendo a jogada, tocando de lado, às vezes fazendo gol. E o outro entrava em campo já tropeçando. Então, o texto está falando exatamente disso, sem reclamação. Qual é a reputação que você está passando? Poxa, você fala que o seu Deus é legal, que ele é poderoso, que você tem capacidade pelo Espírito de enfrentar a vida, de enfrentar dificuldades. Bom, mas você não para de reclamar. Então, algo está incoerente aí. Então, é interessante esse ponto, não só naquilo que a reclamação faz conosco, de ficar pensando no negativo, mas como isso transparece para aqueles que olham para nós querendo ver um testemunho de uma vida diferente, transformada. E aí ele fala, exerçam o dom que vocês receberam. E ele fala uma coisa interessante no dom, para servir aos outros. E aqui eu faço parêntese, não para você mesmo, não para servir o seu ego. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, Deus me deu uma habilidade especial em tal área, e eu vou fazer porque agora é o meu caminho para a fama. De repente eu falo bem, então vou virar coach, entendeu? Porque agora posso fazer várias palestras. Ou de repente eu tenho um perfil que me facilita tocar música. Algumas crianças a gente percebe aqui. E eu não estou dizendo aqui que não precisa treinar, tá bom? Eu sei que você vai olhar para mim e falar assim, não, mas tem treino. E é verdade. Mas tem gente que por mais que treine... mas treina, tá, gente? Vai, você vai melhorar. Mas você não vai tocar lá no Madison Square Garden. Você sabe disso. Então, tem gente que usa o dom, que se apropria do dom, das habilidades que Deus dá, às vezes para uma finalidade própria. Ele fala, não faça isso, use os seus dons para servir. Aqui é interessante, porque lá no capítulo 5, ele vai falar especialmente a presbíteros, a pastores, a líderes, e ele vai, sendo ele mesmo líder, fortemente recomendar que você nunca use da sua posição para o benefício próprio. Não vamos entrar nisso aqui, mas ele lá na frente vai falar sobre isso. Aí no verso 11, ele segue comentando das múltiplas formas dos dons. E aí ele vai falar se alguém fala, se alguém serve, mas o principal é que ele diz assim, de forma que em todas as coisas, ele termina no 11, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. E aqui está, eu acho que o motivo de que viver a vontade de Deus para a gente é uma luta, às vezes é um desafio. Porque a gente quer saber da gente, né? A gente não tem esse foco que ele dá aqui em servir ao outro, em usar o dom para o outro, em pensar em dar testemunho para o outro, em enfrentar a dificuldade para que as pessoas vejam que há uma maneira diferente de viver a vida num mundo que é sim injusto, num mundo que vai sim te perseguir, que vai sim fazer maldades com você. Ninguém está negando isso, ninguém está falando que é tudo cor-de-rosa, mas que apesar disso, a vida com Cristo é uma vida que vale a pena ser vivida, a vontade de Deus vale a pena de ser feita. É que a gente, quando busca a vontade de Deus, muitas vezes busca assim, Deus, com quem eu vou casar? Será que eu devo casar? Será que eu devo ter filho? Se eu devo trabalhar? Eu devo comprar um carro? Eu devo comprar aquela mansão? Eu. E Pedro diz, em todas as coisas, Deus seja glorificado. Em todas as coisas, Deus seja glorificado. A gente imagina a vontade de Deus naquilo que é desconhecido, né? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, qual decisão eu devo tomar. É legítimo, mas a gente muitas vezes fica passivo em relação àquilo que ele já nos falou para fazer. A gente para aguardando um sinal. E ele diz, olha, sejam hospitaleiros, convide alguém para ir na sua casa, amem-se uns aos outros, perdoem-se. A gente fala, não, Deus, eu, tudo isso aí, beleza, eu vou fazer, tá? Mas primeiro eu quero a resposta disso aqui. E aí você fica parado, esperando algo que é uma possibilidade e não faz aquilo que concretamente está revelado para você que você deve fazer. A gente muitas vezes busca a vontade de Deus dessa maneira, para a gente mesmo. Eu quero saber de mim, eu quero saber o que eu tenho que fazer. E a gente fica paralisado em relação àquilo que o texto já nos disse para fazer. Não, mas eu entendo que o texto fala isso. Mas peraí um pouquinho, é que você não está entendendo. Calma, eu já vou chegar lá, tá? Perdoar, ligar para aquela pessoa que eu preciso ligar, acertar a relação. Não, depois, agora eu estou aqui pedindo para Deus, sabe? Mas eu estou orando, viu, irmão? Estou em oração aqui no meu quarto. É espiritual o que eu estou fazendo. E não faz nada. esperando uma certa resposta da vontade de Deus, quando Deus já te deu várias coisas para fazer e nada. Por isso, o texto de Pedro nos anima a fazer o que já está claro, o que já está revelado, o que já está explícito. É isso que ele está falando para essas pessoas. Talvez vocês não entendam a perseguição que vocês estão enfrentando. Talvez vocês não entendam os porquês. Talvez vocês não saibam por que o mundo opera dessa maneira. Mas olha, não obstante, façam a vontade de Deus. Façam a vontade de Deus. Insista nisso, mesmo que você seja injustiçado e perseguido. Uma maneira que eu acho que talvez ilustre aqui, para a gente chegar no fim, como é a vontade de Deus. Eu acho que é como um carro, que é uma coisa simples para a gente entender. Imagina você lá, que gosta de música country americana, tem uma música country que fala: Jesus, pegue o volante, né? É toda uma história bonita de uma pessoa que entregou para Deus a sua vida. E aí, é isso, você está lá dirigindo e fala: Jesus, eu quero que o Senhor dirija a minha vida. E está paralisado lá, o carro está estacionado. Aí você está lá: Jesus, para onde eu tenho que ir? Jesus, me mostra, toma o volante, eu vou tirar as mãos do volante, Senhor. Toma o volante. Vamos supor que isso fosse assim, né? Bem real, e você começa a ver o volante girar para um lado e girar para o outro. Mas o carro está parado. Para onde você vai? Para lugar nenhum, né? A gente tem essa ideia de pedir para Deus tomar o controle, mas você não está indo para lugar nenhum. Você não está fazendo aquilo que você já sabe que você tem que fazer. Você sabe manejar o carro? Então anda, acelera, sai do estacionamento. Com o carro em movimento, Deus pode agora virar o volante. E você vai ter direção. Você vai ser guiado no caminho que você deve seguir. Então assim somos nós, pedindo direção de Deus, sem agirmos naquilo que Ele já orientou a gente a fazer. É preciso que a gente aja naquilo que já está claro. Desde Adão, desde o Éden, Deus chama a nós para sermos compartilhados com Ele em responsabilidade de cuidar da criação. Desde o Éden, a responsabilidade para cuidar da criação é dividida. Esse era o trabalho de Adão, era o nosso papel. Isso não mudou. A gente continua tendo uma parte a fazer, a gente continua tendo um trabalho a fazer dentro do que Deus propôs para a criação. Aquilo que a gente quer de Deus, de revelação específica, e específica eu digo para a nossa vida, aquilo que eu devo fazer, se eu devo fazer esse investimento, se eu devo comprar esse carro, se eu devo casar com essa pessoa, se eu devo fazer aquele telefonema, se eu devo fazer tal proposta de negócio, tudo isso que a gente pede para Deus vai ser revelado para você no tempo certo, quando você estiver fazendo aquilo que você já conhece e aquilo que você já teve revelado para você pelo texto bíblico. Tem um texto que eu gosto muito, que ilustra isso de certa maneira. É Filipenses 3, 12, 16. Eu vou ler rapidamente e fala assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo. Ele fala: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele segue adiante, ele não fica parado. E aí no 15 ele fala: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. E aí ele continua no 16: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Tem muita gente sedenta por revelações específicas de Deus. E isso é um perigo, porque a gente talvez no nosso meio não tenha visto muitos estragos disso. Mas eu vou contar uma história de pessoas que eu conheci, de que nesse anseio de que Deus revelasse coisas para si, uma pessoa foi a uma dessas reuniões em que revelações aconteciam. E foi revelado que essa pessoa iria se casar com tal pessoa. Acontece que a tal pessoa era o pastor da igreja, casado com filhos. E aí uma jovem recebe essa revelação. E aí o pastor, numa outra reunião, recebeu a mesma revelação. Ora, como pode? Ficou aquele mal-estar, ficou aquela dúvida. Imagina o estrago, imagina o perigo. Mas a Bíblia já trouxe alguma revelação sobre o que Deus pensa sobre o divórcio, o que Deus pensa sobre o adultério, o que Deus pensa sobre o casamento. E para que aquela profecia se realizasse, todas essas coisas teriam que cair por terra. Então é interessante que ele fala no verso 7, Pedro, que a gente tem que estar criterioso e alerta. A gente tem que ter atenção. Deus nunca vai contrariar aquilo que ele já te revelou pela palavra dele. Ele nunca vai contrariar numa nova coisa que ele vai te pedir para fazer. A solução para o pecado nunca vai ser mais pecado. Terminando, a gente é chamado, mesmo pagando um preço, para andar conforme aquilo que a gente já aprendeu da palavra. Essa é a vontade de Deus. E somos chamados, escalados e desafiados a viver nessa vontade. Assim, desse jeito, direto, sem firula, sem mais, sem porém, sem entretanto. Esse foi o desafio dos apóstolos. Paulo disse: que o bem que ele queria fazer ele não fazia, e o mal que ele não queria fazer se ele fazia, e ele dizia, miserável homem que sou. Ele lutava com isso, como Pedro lutou com isso. E esse é o nosso desafio também, essa é a nossa luta também. A gente já falou de Cristo no Getsêmani. De certa maneira, foi o desafio dele também ali, como ele fala, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas a diferença é que Cristo venceu o desafio, ele foi triunfante. Por isso que nele, e somente nele, pelo Espírito, é que a gente também pode ser triunfante. E essa é a proposta de Pedro, para que a gente viva a vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor escolheu que a gente pudesse ter acesso a ela, que a gente pudesse ler, que a gente pudesse estudar, que a gente pudesse aprender daquilo que é a vontade do Senhor para nós, como humanidade, mas a vontade para nós também, Senhor, em funções, em papéis específicos, de filhos, de pais, de mães, de esposo, no trabalho, como chefes, como subordinados, como a gente lida com o dinheiro, em tantas coisas o Senhor já nos revelou como nós devemos agir. Que o Senhor nos dê o entendimento, a sabedoria, o discernimento, Pai, para fazermos aquelas coisas que nós já conhecemos e que a gente já tem alcançado. Pai, existe uma luta, existe uma guerra que está sobre nós, não só com a cultura, mas com a nossa natureza pecaminosa também. E é uma luta que nós sabemos que nós não vamos vencer se não for pelo Senhor em nossas vidas. Nós não vamos vencer se não for pelo Teu Espírito em nós, porque só o Senhor foi vencedor. E nós queremos nos apegar a isso, e essa é a nossa bendita esperança, de sermos como o Senhor um dia, Senhor Jesus. E é isso que nós queremos, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos mostre naquelas muitas coisas que nós temos dúvidas legitimamente, mas que o Senhor também nos dê a disciplina, nos dê a força, a coragem de fazermos com fidelidade ao Senhor, para a sua glória, aquelas coisas que o Senhor já nos mostrou. E nós pedimos todas essas coisas, como o texto nos ensina, para que o seu nome seja glorificado e o seu nome seja santificado em nosso meio. Em nome de Jesus que oramos. Amém.